voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está ouvindo Escala Brasileira, uma homenagem ao violonista e professor Gamela, que faleceu na última semana. Essa entrevista foi ao ar originalmente em maio de 2007.
Esse é o Escala Brasileira e Gamela é o entrevistado de hoje. Gamela, violonista, professor, né? Gamela, a gente falava aqui enquanto ouvia a música, estava conversando aí sobre...
Sobre sons da natureza.
Isso.
Né? Me contou o caso dos grilos, dos gafanhotos. Eu estava dizendo que feliz daqueles que podem ouvir na natureza esse condicionamento musical, porque os sons, eles têm peso, eles têm medida, né? Quando você coloca em ordem, é uma sinfonia. E às vezes até em desordem é uma sinfonia, né?
Uhum.
Os franceses e os alemães, por exemplo, são peritos em música concreta, eles chamam de música concreta, que é a música da vida, da natureza. Então eles catam esses sons pela natureza e vão dando a ordem das notas, quer dizer, e ali vai se formando, né, composições.
Claro.
Porque isso é composição, porque não tem nada induzindo a nada. Não sou eu, então, eu fazer uma canção pensando que vou levar minha namorada no bosque, tanto aquele negócio todo. Então, é um problema que eu estou usando a música como meio, né?
É.
Para isso. Aí não. Aí a própria música veio e por isso que eu digo felizes que podem ouvir isso. Né?
Pois é, e por falar em gravação, uma pergunta que não quer calar. Esse CD ao vivo foi o primeiro CD, né? Quer dizer,
é o primeiro.
Toda uma vida, você como professor, com tanta gente que conhece teu trabalho, e você nunca fez questão de gravar. Por quê?
Nunca. Além do processo da autocrítica, que é muito forte, né? Eu não senti, assim, essa necessidade. Mas, como já há tanto tempo que eu venho dando aulas, né? Eu não acredito também em professor, a gente passa o que sabe.
Uhum.
Mas é muita gente, é mais fácil hoje eu saber para quem eu não dei aula do que para quem eu já dei, porque é muita gente, né?
Pois é, eu ia até falar sobre isso aqui, que se pudesse citar, assim, alguns alunos que... Alguns aqui alunos que possivelmente...
Já estão se destacando por aí.
Que foram além do que você...
Imaginava?
É.
Ah, tem muitos. Rodrigo Bragança, que está em São Paulo, com um conjunto chamado Mandu Sarará. Mais Faraco, que está lá na França, é o cara que mais vende na França. E é daqui.
Já foi nosso entrevistado.
Pois é, e o pessoal quase não conhece. Então o Márcio estudou 7 anos comigo. Até eu brincava com ele, eu falei: Márcio, você não vai ser nem violinista, nem guitarrista, nem cancioneiro e nem cantor. Você vai ser um pouco de tudo. E não deu outro, né?
Não deu outro,
não,
né?
Não deu outro. Hoje é um dos caras que mais vende na Universal.
É.
Eu sempre dei telefone de lá, mas tem muitos outros, é porque é muita gente. Então a gente não se lembra, assim. Eu dei aula para Herbert Hahn, povo de metaleiros. Uma mistura. Eu fui tentar lembrar da minha vida passada, eu fiquei cansado. Fiquei tão cansado que falei, meu Deus do céu, dinheiro que é bom, neca.
Neca de pitibiriba, né?
É, mas é bom.
Um passarinho azul me contou aí que você... numa aula, um dia estava tentando falar sobre Beethoven, disse que Beethoven não é tão bom assim. Isso é verdade?
Não, porque muitas das vezes eles fazem perguntas, umas perguntas assim meio cretinas, né? Então, era uma pessoa que era estudante do Dulcina aí, né, na faculdade. Falei, pô, já está no sexto ano de múltiplo. Eles confundem composição com instrumentista, vamos colocar assim. Então, para não ter que ficar falando muito, eu falei, olha, se eu acho o Beethoven regular, imagina o resto. Aí já não me perguntaram mais nada. Porque acima do Beethoven, não é nem pelo fato de eu ser espírita, né?
Uhum.
Eu sei que tem muitos Beethovens por aí.
Uhum.
Eu achei que falei a verdade. Assim, ninguém mais me perguntou nada.
Liquidou o assunto.
Liquidei já na hora, assim, tal.
Tá certo. E qual é a música que a gente vai ouvir agora?
Ora, aí já foram duas cantadas, mas eu gostaria dessa outra também cantada, que eu estou em todas aí, né, acompanhando e tal. Junto comigo no Rank, que já foi aí, tá o grupo do Genil, né?
Uhum.
Nós fizemos praticamente quase na hora.
Genil Castro, né?
Foi meu aluno também. Né? Aí é praticamente a turma toda, né? Foram. Sempre quando eu saio, eles me apoiam. É o que eu te falei, dinheiro não tem, mas amizade tem muito. Quando eu fico doente, eles estão sempre apoiando. Então essa outra é uma outra pessoa que eu gosto muito, que conheço desde 72, que é Muriel Tabosa, né? Então ela canta uma melodia do Stevie Wonder, que eu só ouvia por rádio, assim, de vez em quando, nem conhecia direito. Ela me deu o tom praticamente por telefone, né? Nossa. Chegou na hora lá, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fui, dei uns toquinhos no violão, falei, bom, em bossa nova, não sei o que tal. Aí saiu, até que saiu mais ou menos. Então é interessante a gravação, porque ficou um arranjo diferente do Mon Cheri, né?
Mon Cheri.
Que é do Stevie Wonder. Porque lá nos Estados Unidos eles têm essas melodias como brega, né? Mas um brega chique, né? De alguma maneira, um brega chique. Então eu dei uma roupagem, né? Era um pouco diferente. Depois foi colocado um piano, que é do Daniel Baker.
Daniel Baker.
Que é um dos maiores pianistas aqui. O Daniel falou, o que você aprontou aqui? Porque ele teve que colocar o piano em cima do meu violão, né? Eu dei uma de Klaus Roy, mas não teve outro jeito.
Subverteu as coisas,
Subverteu,
né?
As coisas. É capaz até de agradar lá na Europa, porque é uma versão diferente das outras, né? Aquela versão que sai na marra. Essa
mas,
é que é aqui.
Mas não é essa que tem que ser a função de uma versão de uma música?
É, mas normalmente é pelo sentido.
Se é para fazer igual ao original, para que fazer?
É, mas normalmente quem está por trás da gente não confia nisso. Ah. Então fica assim, você tem que sair, você tem que fazer. Quanto mais a gente sai, pior vai ficando. Porque você vai perdendo um pouco a vontade de tocar. Então eu prefiro, sendo possível, eu prefiro entrar sem nada. Porque eu não sei o que vai acontecer. E aí é que estava bom, né? Mas é lógico que só pode fazer isso quem pode, porque senão se você entrar lá sem saber nada, aí você cai do cavalo.
Né? Tá certo. Assim, vale a pena, né?
Vale a pena. Quando é um conjunto inteiro, aí tem que se ensaiar às vezes, porque tem um arranjo já pré-disposto, então essas coisas todas aí. Mas sozinho eu prefiro entrar no palco sem saber o que vai acontecer. Porque a hora que começa a acontecer, você começa a criar. Então, é aí onde a gente
vai
vale
falar
mais que o dinheiro. Né?
Claro, e a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Agora, Mon Cheri, e a gente volta daqui a pouco.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira e o violonista Gamela é o entrevistado de hoje. Gamela, você também se arrisca a compor ou você vai mais na coisa da harmonia, do arranjo?
Não, eu se tivesse estudado mais, me dedicado mais, talvez eu já fosse um bom arranjador, um grande arranjador, talvez. Agora, os arranjos que eu faço são exatamente dentro da parte didática, né?
Uhum.
Eu tenho que mexer nas melodias sem tirar o valor delas e aumentar até o valor, se for preciso, né?
Uhum.
Sem tirar que é mais, mas de uma forma didática, para que as pessoas... Que eu não uso a prática do exercício comum que as escolas usam.
Você criou um método de violão?
Eu criei, porque eu não acredito em lousa.
Uhum.
E não acredito muito em papel também. Papel não toca, não canta e não fala. Então,
claro.
Mas a gente usa. Então eu bolei um sistema de escrita que não tem pretensão de substituir a pauta, né? Logicamente. Mas chega perto. Chega perto. Então, para a pessoa ler é muito fácil, para quem escreve. Só o Carinhoso lá tem 420 movimentos. Eu falei, se o mundo depender de mim para escrever o Carinhoso, nunca mais na minha vida. Aliás, eu nem toco, porque quando eu penso naquilo, eu fico cansado. Fico cansado. Porque como eu vou pela letra,
uhum.
Então, normalmente, uma música como essa, como o Carinhoso, todos praticamente fazem quase tudo igual, sempre igual, sempre igual. É uma das coisas que eu falo sempre para os meus alunos. Vocês têm que ler a letra. Se não ler a letra, se tiver letra, eu não sou muito chegado em letra, mas
uhum.
Se tem letra, vamos ver o conteúdo dessa letra e fazer o arranjo de acordo com o texto que está aí, né? Então, ali, o que eu vi na melodia do Braguinha...
Praticamente uma análise do discurso, né?
Exatamente. É o que se faz no ginásio e tudo mais, né? Você tem que separar ou é uma narrativa, ou é isso, ou é aquilo, enfim, né? Às vezes está narrando a derrota de um grande amor, ou uma vitória de um grande amor, essas coisas de Napoleão.
Ou uma coisa épica.
Esses negócios de Napoleão, vitória, derrota, vitória, derrota. Mas então eu li a letra, eu tô dando esse exemplo do Carinhoso, que é interessante, porque na letra o Braguinha imagina a pessoa saindo de casa para buscar uma pessoa que fizesse o coração dele bater feliz, né? Então, quando eu comecei a fazer o arranjo, eu fiz uma introdução mais ou menos dentro do tema, né? Um pouco mais jazzística, mas dentro do tema. E na entrada eu mantive, se chama daquelas quintas que vão aumentando. Pareirori, pó, 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 pó. Isso aí não é da melodia, você faz se quiser.
Uhum.
Né? Mas esse primeiro pó, 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 pó eu deixei porque é como se fosse o cara saindo de casa, dando os primeiros passos para trás dessa pessoa que faria o coração dela bater feliz. Agora, quando chega na outra vez, bate feliz, pó, 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 falei, não, aí não, aí isso é enterro. Encontrou a pessoa e morreu de infarto, pô. Então não deu jeito. Aí eu tive que fazer.
Já tem que ter um êxtase, né?
Morreu de infarto. Então, já no começo da música, aí eu tive que fazer toda uma manobra ali para seguir o que a letra quer dizer. Para me livrar daquele enterro ali, do cara já morrer de cara, né?
Para fechar esse bloco, a gente ouve o quê?
Olha, eu gostaria de ouvir o Samba Triste, porque eu tenho um baterista que está comigo há mais de 40 anos, nós crescemos juntos. Inclusive, é difícil trazê-lo sempre para cá, porque é um instrumento muito pesado, né? Ele
claro.
Toca caixa de fósforo. Né? Para viajar no avião é difícil de pôr aquela coisa toda. Ele tem até uma linha dele, os palitos são de jacarandá, que mandou fazer, tal, e ele tira para afinar. Então, nessa melodia aparece bem a caixa de fósforo. Ele toca com duas, assim... nós temos um amigo aqui em comum, o Gabriel Grossi, que também chegou a estudar um pouco de harmonia comigo. E eu sou muito amigo do avô dele, né, do Geraldo Grossi. E o Geraldo troca a caixa de fósforo. Até falou pro Paulinho não dar umas aulas, não. E ele é um... fez concurso juiz, passou, não quis assumir. Ele achou que não era o negócio dele.
Uhum.
Aposentou do banco. Eu chamo ele de ex-juiz, ex-bancário e pretendente a músico, a percussionista.
Palitos de jacarandá.
Palitos de jacarandá. Ele vem lá de Rio Preto para tocar agora nesse almoço agora, né?
Vamos lá, vamos lá.
É um irmão que eu tenho, né, praticamente.
Então, Samba Triste de Baden Powell.
E homenageando o Baden também, né?
Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.